modelo nesse ano que está todo diferente, né?
No ano passado, os Correios receberam 70 mil cartinhas de toda a região metropolitana de São Paulo, sendo que 50 mil foram adotadas, fazendo o Natal de muitas crianças mais feliz.
Ho, 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 ho!
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Você ouvinte, espectador, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Lembrando, todo o conteúdo à disposição para você no Panflix. Até amanhã, Adriana.
Até amanhã. Valeu pela companhia de todos. Boa semana pra gente.
Natal já começou nas Lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros, no carnê ou no cartão. Só nas Lojas 100, você tem super ofertas em até 10 vezes, com uma entrada e mais 9 prestações mensais, sem juros. O crédito é fácil, rápido e aprovado nas lojas. Aproveite as facilidades do nosso carnezinho e um Feliz Natal para você.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Já é Natal nas Lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Fala, minha excelência. Bom dia pra você. Tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma semana que começa aqui no Morning Show. Hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Nós estamos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, querendo contar muito com a sua audiência, com a sua participação. Até às 11h30 da manhã, eu, Paulo Matias, Joel Pinheiro da Fonseca, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, Adrilli Jorge e o nosso Zé Maria Trindade, preenchendo a sua manhã com muita pauta interessante e importante, daquela maneira leve e descontraída que você sabe muito bem é a nossa característica. Então, chega mais, te faço esse convite. Pessoal, o Morning começa essa semana em ritmo de festa. Não, claro que 2020 não está permitindo, né, assim, tantas celebrações como a gente gostaria. Mas também não dá para ignorar uma data tão importante. Estamos falando de um dos comunicadores do Brasil, um dos maiores. Alguém que domina o palco como ninguém, que é mestre na arte de levar entretenimento ao público, que transborda carisma e que é reconhecidamente idolatrado pelo público. Então eu quero dar os parabéns para mim mesmo, que completo hoje 30 anos de vida. Gente, eu tô brincando, é claro que eu tô no caminho, mas eu ainda tô bem longe desse cara aqui que eu quero falar. Quem sabe talvez daqui a uns 60 anos, quando eu tiver uns 90 anos de idade, eu consiga ler esse texto para valer, sendo eu, né, como exemplo. Mas esse texto vale para Silvio Santos, que comemora essa data tão especial nesse final de semana e é nosso grande homenageado do dia. Mas olha, eu e o Silvio não estamos sozinhos nessa, hein? Outra personalidade muito importante, ilustre da nossa política brasileira, também faz aniversário hoje. E a gente fez questão de chamar ela para cantar os parabéns.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
Bom, Dilma, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show, foi maravilhoso. Bom dia, Vini.
Bom dia, Paulo Matias. Parabéns, viu? Olha, vale sim esse texto de abertura, vale pra você. Você tá no início da carreira, mas você tá se inspirando muito no Silvio, viu? Você já tá.
Oi.
Você tá muito prático já em todas as funções de comunicador do Brasil. E que honra, né? Fazer o aniversário no mesmo dia da presidente Dilma Rousseff.
É, eu falei com a Dilma hoje por telefone, a gente combinou. Mais tarde a gente vai tomar umas. Bom dia, Drilis.
Congratulações efusivas, meu bom Paulo Matias. Aos 30 anos, lembra. lembre-se, hoje você dá a Deus algo que nunca mais você vai ver na sua frente, a sua juventude. Carpe diem, aproveite o dia que você começa hoje a morrer a cada instante.
Ai, que pensamento bom, né? Coisa pra
começou
cima.
Começou bem os 30, hein, Paulo?
Eu gosto disso, eu gosto desse up energético.
Começou, a maturidade chegou ao ápice, isso. Agora é só apodrecimento. Aproveita.
É isso aí, vamos apodrecer então. Bom dia, Zé Maria Trindade.
Salve, meus parabéns, sagitariano, né? Amanhã eu que completo o dobro da sua idade.
Aqui. Olha!
Parabéns, Paulo, é isso.
Aê,
aí.
Zé, que
eu
bacana.
Eu sou otimista, a vida melhora sempre.
Que bacana, Zé. A gente comemora então hoje e segunda-feira também, porque você merece. Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca.
Bom dia e feliz aniversário, Paulo Matias.
Acredita
no Adrips, não, hein? Eu já cruzei essa fronteira do 30 e a coisa só segue melhorando também. Então, não ouça a deles. E, por fim, um parabéns especial e um grande beijo para Dilma. Parabéns, Dilma.
Parabéns, é verdade.
No Silvio, não?
Não, o Silvio foi.
O Silvio
ontem.
É hoje também?
Hoje?
É.
O Silvio já foi. Não, o Silvio já foi ontem, se
já
não estou enganado.
Já foi.
Dia 12. Dia 12, perdão, exatamente, Paulinha. Hoje sou eu e Dilma, querido. Sim. Eu e Dilma.
Legal.
Bom dia, Paulinha Carvalho. Conta pra gente qual que é a hashtag, então, desse morning festeiro.
Olha, esse morning festeiro, Paulo, parabéns, é hashtag ritmo de festa. E olha, eu acho que essas comemorações até derrubaram o Google, viu, amores? A minha manhã foi perturbadora aqui. Eu não sei o que aconteceu, espero que Carlos Aros compareça aqui nesse programa para dar alguma satisfação, porque meu coração parou durante pelo menos 20 minutos em que o meu drive sumiu e a minha conta Google não era reconhecida. E aconteceu isso no mundo inteiro. Deu um certo desespero. Então agora eu tô mais relaxada, parece que as coisas voltaram ao normal. Vamos de hashtag ritmo de festa. Eu quero gifs, memes, montagens e comentários a respeito de todos os assuntos aqui do Morning Show.
Boa, Paulinha. Hashtag ritmo de festa. E deixa eu te fazer uma pergunta. O YouTube voltou, Paula? Porque o YouTube também tava, não tava?
Muita coisa fora, né? Os e-mails para quem usa Drive, para quem usa os documentos aqui do Google, para quem é Google dependente, não sabia, acho que esse foi o meu caso. Eu acho que agora tá tudo normalizado.
Ah, que
pelo
bom.
Menos o acesso às contas, às coisas que estavam ali na nuvem. Para mim deu tudo certo. Espero que para vocês também, gente. Segundou, né? Vamos começar a semana, porque até o Google falhou em 2020.
Boa. Então tá bom, Paulinha. Gente, olha, como não poderia ser diferente, a gente abre o programa de hoje falando sobre o Plano Nacional de Vacinação. Até porque neste final de semana muita coisa aconteceu e, para variar, o assunto está recheado de polêmicas. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde entregou ao STF um documento que previa a disponibilização de mais de 108 milhões de doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários, divididos em quatro fases. No texto, aparecem os nomes de cerca de 150 cientistas como colaboradores. Porém, um dia depois da divulgação, um grupo de 36 pesquisadores soltou uma nota conjunta dizendo que foram surpreendidos e que causou estranheza ver os nomes deles na lista. O motivo? Eles afirmam que o material do plano não foi apresentado previamente e que não teve anuência dos integrantes. Uma das colaboradoras, a epidemiologista Ethel Maciel, escreveu numa rede social: nós pesquisadores que estamos assessorando o governo no Plano Nacional de Vacinação da Covid, acabamos de saber pela imprensa que o governo enviou um plano no qual constam nossos nomes e nós não vimos o documento. Algo que nos meus 25 anos de pesquisadora nunca tinha vivido. A resposta do Ministério da Saúde a gente confere agora na reportagem do Antônio Maldonado.
O Ministério da Saúde diz que os pesquisadores citados no Plano Nacional de Imunização, enviado ao Supremo Tribunal Federal, são apenas técnicos escolhidos como convidados. Segundo a pasta, eles participaram de debates sobre o planejamento com cunho opinativo e sem qualquer poder de decisão. As explicações estão em uma nota divulgada neste domingo, onde o Ministério presta esclarecimentos sobre a participação dos especialistas na elaboração das estratégias de vacinação contra a Covid-19. No texto, o governo justifica a falta de planejamento e argumenta que apresentar uma data, especificar um imunobiológico e apresentar informações sem a devida identificação de uma vacina aprovada pela Anvisa não condiz com as práticas de segurança e eficiência do Programa Nacional de Imunizações da pasta. A nota diz ainda que todo o plano de vacinação, não apenas da Covid-19, mas de qualquer vacina que combata uma doença, elenca um grupo de pessoas mais vulneráveis. Isso porque o Ministério da Saúde foi alvo de críticas por ter retirado os detentos do grupo de pessoas prioritárias para receber a vacina. A decisão foi tomada contra a vontade dos responsáveis técnicos pelo Programa Nacional de Imunizações. De qualquer forma, os funcionários do sistema prisional permanecem aí entre os grupos com prioridade. O Ministério fez questão de deixar claro, porém, que todos os brasileiros terão direito ao imunizante, independentemente de serem considerados de grupo de risco ou não. A nota explica que todos poderão receber a vacina após imunização dos grupos especificados como prioritários, que para o governo merecem maior atenção diante da maior vulnerabilidade à doença e suas consequências, inclusive de morte. De Brasília, Antônio Maldonado.
Thaís, Zé Maria Trindade, e o ministro do STF, o Lewandowski, determinou um prazo de 48 horas para que o Ministério da Saúde informe uma previsão de início e fim do plano de vacinação contra a Covid. Como é que a pasta pretende apresentar essa data, Zé?
Reagiu, viu? Reagiu. E considera uma irresponsabilidade definir uma data de início de uma vacinação, de uma vacina que não existe. E mais, não há como fazer um programa nacional de imunização diante da possibilidade de uma vacina emergencial. Esta vacina, mesmo que aprovada emergencial, ela seria para grupos específicos, que foram os grupos expostos à vacinação, né? E isso não inclui, por exemplo, crianças, gestantes e outras áreas, outros grupos, né? Então, esta é a reação do Ministério da Saúde. Sobre esse plano entregue à Justiça, a doutora Etel, ela reclama, diz que trata-se de um documento oficial, onde ela é apresentada nos documentos como autora, em uma das autoras, e ela não foi autora. Mas ela diz que foi, sim, convidada, participou de debates no Ministério da Saúde, e o texto não está exatamente aprovado, né, por ela e por outros pesquisadores, mas que houve um debate. O que há, na verdade, aí é que esses pesquisadores participaram desse debate e não aceitaram o resultado final, que é a conclusão do Ministério da Saúde, a quem cabe ouvir e depois concluir. Então, um documento debatido assim, ele não pode, não deve representar a todos, porque não há como você elaborar um texto representando todos os segmentos da ciência. A ciência não é absoluta, ela tem um espaço ali para divergências internas e existem. Então, há alguns pesquisadores e realmente não deram o ok final no documento. E esse documento entregue ao Supremo Tribunal Federal, na verdade, é um plano de imunização, um plano de imunização. Agora, a crítica aí que existe é que o governo não está se preparando. Entendem os pesquisadores que todas as unidades do SUS, neste momento, já deveriam ter à disposição os insumos para a aplicação da vacina. Algodão, as seringas, né? os freezers e tudo, para no dia seguinte à autorização iniciar o processo de vacinação. Essa determinação do Lewandowski é meio esquisita. Como definir o início de um plano de vacinal que não existe a vacina? 48 horas, já está contando, mas o Ministério ainda não foi notificado.
Muito bem, Zé. Joel e Adriles, queria perguntar para vocês dois, eu acho que algo que é curiosidade do nosso ouvinte, do nosso espectador, que é o seguinte, quando é que nós vamos vacinar? Vai chegar 2021, ok, mas na opinião de vocês, a data será quando? Joel.
Eu, para ser sincero, eu ainda torço pela vacinação em fevereiro, o que nas circunstâncias atuais já está otimista. A gente já tem Estados Unidos e Inglaterra vacinando. Eu acho que daqui até o início do ano, a gente vai começar a ver outros países começando esse processo. No Brasil, ainda não. Dá para você prever com certeza quando é que a vacina receberá a certificação ou ainda a autorização emergencial por parte da Anvisa? Não, não dá para prever, mas dá para estabelecer metas e dá para estabelecer uma data provável. Há também como você fazer o seguinte, algo que no próprio Estados Unidos foi feito. O governo não podia cravar quando é que o FDA, que é uma agência também independente, quando é que ele ia aprovar o uso emergencial da vacina. Mas o plano era da seguinte maneira, olha, uma vez o FDA permitindo, em 24 horas ou então em 48 horas, a gente começa, porque tá tudo aqui, já foram entregues os insumos, a coisa já vai estar distribuída. Enfim, haviam prazos condicionais, metas condicionais com base na data em que saísse a aprovação. Isso o nosso governo poderia fazer também. Ele está muito atrasado. Ele não comprou os insumos ainda. O Pazuello revelou isso numa coletiva outro dia. Não foi negociado ainda os insumos. A gente não tem seringa para aplicar essas vacinas. Então, se por um lado a gente tem toda a questão de quando é que a vacina será registrada ou quando ela será permitida, isso é um lado da questão. A outra é ainda mais básica. E essa não tem desculpa nenhuma. Será que a gente sequer vai ter os insumos necessários para aprovar? Agora vamos voltar para a Anvisa do outro lado. A gente hoje no Jornal da Manhã, inclusive, conversamos com um técnico da Anvisa, ele explicou que sim, dado esse período que a gente está vivendo, eles estão até se arrumando para poderem aprovar vacinas num tempo, se for usado o registro normal, né, num tempo inferior aos tais 60 dias, que era o prazo máximo. Isso é uma ótima notícia. Agora, as empresas e laboratórios também têm que fazer a sua parte, né? Até agora, nenhuma mandou um pedido de registro ou nem de liberação emergencial para a Anvisa, porque por questões dos testes, que ainda não reuniram toda a papelada e tudo. Enfim, aquela data original do governo de São Paulo me parece que já não vai acontecer. Aquela 25 de janeiro, pelo que eu estou vendo aí, que não mandaram ainda o pedido para a Anvisa, já adiaram o envio do pedido para a Anvisa, então aquela data parece que já não vai acontecer. Mas eu ainda acredito na possibilidade de fevereiro.
Joel, mas quando você fala fevereiro, só uma única dúvida que eu queria tirar com você. Quando você fala fevereiro, você está falando de que vacina?
Ué, a que tiver aprovada.
Não,
a que tiver, mas eu acho que Coronavac está bem encaminhada para isso.
Que é Coronavac?
A Pfizer tem a questão da compra, mas enfim, pode ser também.
Muito bem, e para você, Adrilles?
Não sei, pode ser janeiro, pode ser fevereiro, pode ser a março. A questão é, o plano de governo de vacinação de grupos prioritários a serem vacinados, idosos, pessoas com comorbidades... Isso já foi entregue. Agora, estabelecer um prazo com uma vacina que ainda não existe, ou seja, não teve registro feito e não foi aprovada para a Anvisa, é impossível. Aí a questão do Lewandowski é simplesmente uma ingerência absurda para provocar o governo. Como é que você vai estabelecer uma data de início ou sobretudo, uma data de final de vacinação se você não sabe exatamente qual a extensão e a cronologia dessa pandemia, em que momento a gente vai chegar numa imunização? O Lewandowski não é epidemiologista, ele não pode fazer esse tipo de cobrança específica de governo, né? Agora, os únicos países a vacinar até agora são Inglaterra, Estados Unidos que vai vacinar e a Rússia que não passou por nenhuma das fases. Ou seja, esse assodamento, essa pressa do Brasil é não do Brasil, mas de algumas entidades, instituições, algumas mídias, é completamente politizada, institucionalizada. Assim que houver um registro feito e assim que houver a primeira vacina aprovada pela Anvisa, e volto a dizer, não é assunto de questão emergencial, tem a questão de população local, de como a população recebe a vacina, de armazenamento da vacina, a questão da compra da Pfizer, parece que é a vacina que está mais avançada até agora, porque já foi aprovada pelo FDA e outras instituições nesse sentido. Né? A Anvisa precisa aferir essas questões. E o Brasil, é bom lembrar, em que pese o fato de não ter ainda os insumos, algodão, seringa, agulhas descartáveis para esses milhões, é um dos países que tem o maior plano de imunização coletiva do mundo. Essas coisas, esses insumos, esses produtos chegam com a velocidade devida. A gente não precisa se preocupar nesse sentido, porque eu acho que a gente está sendo exatamente bem tratado, entre aspas, pelas autoridades locais. E lembrem-se, a vacina mais rápida aprovada na história do mundo foi aprovada em 4 anos, foi a vacina da cachumba. Vacinas assodadas, como a da dengue, como a H1N1, tiveram problemas e problemas sérios. Tudo bem? Essa é a vacina mais rápida do mundo. Houve um esforço conjunto mundial e global. A gente tem que perceber, infelizmente, nessa hora que a gente está sendo... motivo de cobaia, porque para uma vacina receber exatamente o teste final, você tem que ter longos anos de verificação de sintomas a longo prazo, que não vai acontecer nessa vacina. Mas essa vacina vai curar nossa histeria e nosso isolacionismo oriundo da doença de autoritarismo e de anticiência e de cientificismo de alguns governos. A vacina virá, curará a Covid, curará a nossa histeria de uma doença que tem uma baixa letalidade, abaixo dos 70 anos, é bom lembrar. Foi um ano de isolamento esperando equipar os hospitais. Alguns hospitais de campanha foram fechados. Então a vacina vai vir para curar a histeria, para curar isolamento, para curar a Covid, no melhor tempo possível para garantir segurança e eficácia aos cidadãos.
Vamos seguir falando Edriles, de vacina.
Eu acho que a sua...
Oi, Joel, fala. Bem rapidinho, eu Joel, por favor.
Eu acho que essa despreocupação do Adriles é a mesma que vigora lá no Planalto. Né? Ah, se vai vir março, abril, maio, se for 200 mil mortes, 230, 250, tudo bem, a coisa vai acontecer. A gente tem, as seringas vão aparecer. Minha gente, se não tiver plano estruturado, se as compras não forem feitas, as coisas não acontecem. Joel. Hoje em dia, imagina que a Anvisa acertasse e registrasse hoje uma vacina. A gente nem teria como fazer. A gente nem tem os insumos aí. O governo já comeu barrigas homéricas, porque simplesmente tinha essa despreocupação. Ah, não, tudo se resolve lá na frente. Tudo se resolve lá na frente. É a diferença entre 200, 230, 250 mil mortes. É muita coisa. O governo dormiu no ponto e agora está correndo atrás. Eu espero que a gente não pague com mais dezenas de milhares de mortes. Isso aí.
Vamos lá. Ok, 30 segundos.
Joel, você inverteu completamente a minha fala. Não é despreocupação em relação às mortes, é preocupação em relação às vidas. Por isso, a Anvisa tem que ter um tempo mínimo de teste para verificação e segurança das vacinas. Os insumos, isso a gente pode vir realmente com uma maior efetividade e competência do governo. Agora, a preocupação com a saúde pública de uma vacina que pode causar efeitos colaterais nos brasileiros, essa é a preocupação da Anvisa e por isso se exige um tempo maior para verificação da segurança, volto a repetir, e a eficácia da vacina. Não é despreocupação, é preocupação com a saúde das pessoas.
Perfeito. Vamos seguir falando de vacina, gente, mas sem deixar a polêmica de lado, né? Vini, o Ministério da Saúde divulgou um vídeo do secretário executivo da pasta, o coronel Elcio Franco, em que ele faz duras críticas ao governador de São Paulo, João Dória. O que que ele falou?
É isso, Paulo. Esse vídeo que foi divulgado neste domingo, onde o secretário diz que há uma grande diferença e que está tendo uma grande confusão aí entre autorização definitiva, registro definitivo para vacinação em massa e autorização emergencial. E que isso não pode ser polarizado para discursos com promoções pessoais ou fins políticos. Ele também disse que mesmo que alguma vacina seja referendada pelas quatro agências internacionais, isso não se trata de um registro definitivo, que nenhum laboratório ainda apresentou um protocolo de pedido para a Anvisa para que a vacina seja aprovada. Então, até por isso, é irresponsável dar uma data específica para o início da vacinação. E o secretário aproveitou para fazer fortes críticas ao governador de São Paulo, João Dória, disse para ele não brincar com a esperança dos brasileiros. Vamos ver.
Senhor João Dória, não brinque com a esperança de milhares de brasileiros. Não venda sonhos que não possa cumprir, prometendo uma imunização com um produto que sequer possui registro nem autorização para uso emergencial. Lembro que o governo federal garantirá o direito à vacina de um produto seguro, regularizado e eficaz.
Pois é, Paulo, e o secretário também lembrou que caso a Coronavac seja registrada na Anvisa, Coronavac é a vacina chinesa, desenvolvida também em parceria com o Instituto Butantan, seja registrada na Anvisa e demonstre a sua eficácia e a sua segurança, será sim incluída no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid.
Boa, Vini. Olha, gente, em meio a toda essa discussão sobre a vacinação e a pandemia, o Datafolha divulgou os mais recentes resultados de avaliação do governo federal. Vejam só, acham o presidente ótimo ou bom 37% dos brasileiros, mesmo nível da pesquisa de 29 e 30 de agosto. Aqueles que o veem como ruim ou péssimo oscilaram negativamente, de 34% para 32%. E os que avaliam como regular são 29%. Antes eram 27%. Para 52% dos entrevistados, Bolsonaro não tem culpa pelo total de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. Outros 38% disseram crer que o presidente é um dos culpados, mas não o principal. E 8% afirmaram que ele é sim o principal culpado pelas mortes. Joel Pinheiro da Fonseca, eu começo por você. Como é estar do lado oposto da maioria da população?
Olha, Paulo, para mim é bastante confortável. Eu que vi a aprovação de Lula, de Dilma, inclusive muito, muito mais altas do que a de Bolsonaro hoje em dia, né? Dilma chegou aí a mais de 60% de aprovação, era só festa ao redor. Eu estou bem acostumado já a estar olhando para a coisa e indo, olha, a população não está vendo, mas a coisa não está boa assim não, tem muita coisa ruim acontecendo. O povo não é infalível, o povo erra também muitas vezes na sua aprovação. A aprovação do Bolsonaro ele se manteve, embora para padrões aí dos outros presidentes anteriores, eleitos em primeiro mandato, não seja lá uma aprovação muito boa, mas ela se mantém. E realmente, a população não vê a má gestão do governo Bolsonaro como uma das grandes responsáveis pela tragédia do coronavírus aqui no nosso país, as proporções que ela tomou. Uma coisa é verdade, botar toda a culpa no governo seria um equívoco total, um exagero absoluto. É óbvio que a pandemia chegar, é óbvio que milhares, dezenas de milhares de vidas seriam perdidas com ela. Agora eu lembro só alguns dos melhores momentos, entre aspas, aqui da gestão do governo federal. Ele começou dizendo que ia ser uma gripezinha, que não ia matar mais de 800 pessoas no total, que em maio a pandemia já teria acabado. Ele sabotou os esforços de isolamento como sendo algo desnecessário, dava exemplo contra, incentivava as pessoas a se aglomerarem. Ele chegou com a cura mágica, a cloroquina, uma pílula mágica que ia nos salvar. Hoje em dia a gente está encalhado, o governo produziu milhões de doses, aparentemente foi superfaturado também. Agora ele quer pagar mais 250 milhões de reais para distribuir o encalhe de cloroquina que a gente tem no país ainda. Lembrando que até o presidente Trump desovou as doses que os Estados Unidos não usou para nós. Infelizmente isso aconteceu, a gente gasta dinheiro com um negócio aí que não tem absolutamente nenhuma eficácia. E ele continua sabotando os esforços e agora mostrando que também o governo federal não se preparou para a vacinação e agora tenta correr atrás do prejuízo. Então foi isso, crença em cura mágica, sabotou os esforços de quem tentou diminuir um pouco, quem tentou seguir os exemplos bem-sucedidos no mundo, quem tentou seguir isso aqui no Brasil foi sabotado pelo governo federal e agora, na hora da vacinação, o governo federal também não fez sua parte. A gente está vendo esse negócio ridículo. Será que o governo de estado vai estar mais avançado que o governo federal para vacinar sua população? Infelizmente, a inação do governo federal, a negligência do governo federal e a sabotagem, pelo menos o plano da retórica no governo federal, custou-nos dezenas de milhares de vidas.
Okay.
Isso é um fato. Infelizmente, a opinião pública, uma parte dela não vê isso, mas infelizmente é o que aconteceu. Assim como em outros governos, a crise econômica, início, não viam a culpa da Dilma, né? Mas sabemos muito bem quem a produziu. A crise das mortes aqui, sabemos muito bem, quem a tornou muito pior do que ela teria sido.
Que absurdo. Adrilles, há quem diga que não restam dúvidas de que o Bolsonaro é um genocida. Apesar disso, os brasileiros parecem isentá-lo dessa responsabilidade, né? Que explica?
Sabe quem são os principais assessores do Bolsonaro? O Joel, as pessoas que chamam o Bolsonaro de maldito genocida, as pessoas que responsabilizam as mortes exatamente pelo governo federal, quando, na verdade, todo mundo, aliás, a maioria que aprova o Bolsonaro, deve ser uma maioria muito mais gigantesca, que o Datafolha sempre erra e sempre erra contra o Bolsonaro, né? Daqueles que percebem sensatamente o que aconteceu. Uma crise econômica que foi gestada pela Dilma, por exemplo, ela tem projeções futuras, por isso que o povo não via, mas o povo viu agora, que o STF ceifou os poderes do governo Bolsonaro e o entregou nas mãos dos governadores que fizeram um trabalho baseado na não ciência, predicada pela OMS, de um isolacionismo sem cálculo, sem tempo definido, absolutamente alongado, como foi feito no Peru, na Argentina, na Inglaterra, na França, com resultados igualmente catastróficos, como esses exatos países. E aí, a gente vem falar de politização da vacina. Quem está politizando a vacina, e o próprio Joel concorda em certa medida com isso, é o João Dória, que está definindo uma data precisa para uma vacina que ainda não foi aprovada e cujo registro ainda não foi feito. Governador de um estado que tem um dos piores números de infectados e mortes do mundo. Se São Paulo fosse um país, seria o terceiro estado mundial em número de mortes. As medidas adversativas de distanciamento, que são colocadas agora novamente, ou de distanciamento ou de isolamento, não serviram e não tem comprovação científica de nada. O que tem o governador João Dória é um discurso. E esse discurso não cola para a população que rejeita o governador Dória e aprova soberanamente, na sua enorme maioria, se a gente juntar os 40% de bom e ótimo com razoável, dá mais de 60%, pelo Datafolha, que tem uma margem de erro de 20 pontos. O Bolsonaro fez o que poderia ter feito, que o STF deixou que ele fizesse. Deu dinheiro à população, alertou para os riscos do isolacionismo, que jogou o Brasil numa recessão terrível. A gente está saindo dessa recessão agora, a gente teve um crescimento exponencial de 8% no terceiro trimestre, se e somente se os governadores não entrarem com esse isolacionismo maluco novamente e ceifarem vidas, empregos e economia. Por isso tudo que a gente vê no presente, e não por uma projeção futura, por uma responsabilidade em relação ao registro, a necessidade de segurança e eficácia da vacina, em necessidade da segurança e eficácia de uma economia que gera empregos e vidas, é que o Bolsonaro tem uma alta popularidade e que o Dória tem uma popularidade tão ruim.
Ok.
Adriles, ficou complicado o seu argumento hoje em dia, hein?
Fala rapidinho, João, que eu quero ouvir o Zé, vai.
O Adriles adorava trazer um exemplo de estratégia bem-sucedida no combate ao coronavírus, né, que era a Suécia. Ele trazia como um bom exemplo bem-sucedido, embora seja aí um dos com mais mortes no mundo.
Não é.
Agora que a Suécia está recebendo ajuda humanitária da Finlândia e da Noruega, ficou difícil você voltar para a Suécia, né? Que também na economia não foi bem. Então você diz, se o Brasil não tivesse se fechado, a economia teria melhor? Mentira. Basta olhar os números
verdade,
da Suécia.
Verdade.
Aí sim a gente vê o que significa seguir a ciência ou não. Noruega, Dinamarca, Alemanha, Nova Zelândia. Sabemos bem o que deu certo e o que
João.
Não deu, Adriles.
Ok, 30 Explicou. Segundos, Adriles.
Nova Zelândia não tem turismo e ninguém vai lá. O vírus também não foi para lá.
Tem mais turismo que o Brasil.
Deixa eu falar. A Suécia é o 19º em número de mortes absolutas, em mortes relativas. Os 15 primeiros países em número de mortes, os primeiros números países em número de mortes, são os que mais se fecharam. Não existe uma crise humanitária na Suécia. A Suécia tem um hospitalzinho em Estocolmo, desse tamaninho, tem uma lotação de 80 pessoas. Campo do Meio, que fica no sul de Minas, cidade da minha avó, se quiser pode emprestar uns leitos. Você não pode culpar um país que deu certo em relação à liberdade que ele deu às pessoas e um distanciamento de consciência em vez do isolacionismo absolutamente puro, que colocou países como Alemanha, Itália, França, Espanha, Inglaterra, com números muito piores que a Suécia, trancando as populações, Califórnia, Nova York. E a Suécia foi exatamente muito melhor do que todos esses lugares, não fazendo quase nada desse distanciamento burro que esses países fizeram.
Eu sei que vocês têm uma tara para essa coisa.
Ele que trouxe.
Mas chega, eu não quero mais ouvir vocês. Agora eu quero ouvir Zé Maria Trindade.
A Inglaterra só
Zé,
fez valor.
Tá bom, vocês querem pegar o avião e ir para Estocolmo?
É
fiquem
ele
à
que
vontade.
Puxou.
Querem? Se quiserem, aí vão os dois. O
ele
Zé,
puxou.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que o governo recebeu os números da pesquisa Datafolha?
Olha, esse debate é novo aqui, né? Sobre distanciamento. Olha, Paulo, ainda não deu tempo de repercutir no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, ele geralmente quando vem uma pesquisa, ele desconfia das pesquisas, principalmente da Datafolha, mas ele geralmente fala, quando é a favor tem que comemorar, e esse é um resultado favorável, né? O povo brasileiro está entendendo que o presidente faz pelo menos um discurso coerente quando ele diz que quer cuidar da economia. O presidente sofre um cerco, né, jurídico e um cerco de comunicação e de política. Isso é inegável. Há esses dois cercos importantes. Nós nunca saberemos se a ideia do presidente Jair Bolsonaro contra o coronavírus fosse aplicada, como seria o resultado. Não é negar a ciência, nunca foi de negacionismo quanto à possibilidade do vírus matar. Mas a ideia dele era a seguinte, era preparar leitos, preparar hospitais para atender os infectados pelo vírus, mas não deixar a economia fechar as portas. Este é o grande mote. Nós não saberemos, porque não foi aplicada a tese dele, mas a outra de proteção foi.
ele distribuiu dinheiro, 60 bilhões de reais, para os estados e municípios. Alguns estados receberam mais por conta da pandemia do que se não houvesse a pandemia no Brasil. Quer dizer, foi lucro para a maioria dos estados a pandemia, porque recebeu mais dinheiro público como uma espécie de reparação do que deixariam de arrecadar com a pandemia. Por outro lado, o governo fez esse salário emergencial, facilitou empréstimos para médias e pequenas empresas e, principalmente, dotou o país ali de um socorro necessário. E isso está custando até agora 700 bilhões de reais.
Perfeito. Zé Maria Trindade conosco aqui nesta segunda-feira no Morning Show. Zé, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Abração para você.
Perfeito, até amanhã. Parabéns, Paulo, isso aí.
Valeu, Zé. Parabéns para nós, que amanhã é você. Valeu, abração. Gente, vamos mudar de assunto agora. A identidade de um dos perfis anônimos mais famosos do Brasil finalmente foi revelada, hein? Quem está por trás do Sleeping Giants, grupo que alerta e pressiona empresas para que elas retirem anúncios de sites e canais que eles classificam como propagadores de fake news, hein? Quem são? O que comem? Como pensam? Hoje, com Paula Carvalho.
Ai, Paulo, olha, foi legal você explicar, porque muita gente que não interage muito no Twitter talvez nunca tenha ouvido falar desse perfil, que tem realmente mais seguidores no Twitter, também tem uma conta no Instagram com mais de 100 mil seguidores e que faz exatamente isso. Marca ali empresas dizendo, olha, o site que tem o seu anúncio propaga fake news, etc. e tal. Você compactua com isso? Aí, o que as pessoas acreditam? Que muitas empresas olham e falam, puxa, realmente, não compactuo, e param de monetizar esse site. Mas também tem um outro pessoal que acredita que esse tipo de exposição é como se fosse uma pressão que faz com que a marca desmonetize, mesmo, enfim, não concordando ou nem ligando para isso, né? E aí a gente não sabia quem estava por trás do Sleeping Giants, muitas pessoas têm teorias a respeito disso, eu tenho certeza que o Adriles vai trazer uma teoria hoje aqui para a gente no Morning Show, mas agora, em uma entrevista para a coluna da Mônica Bergamo, a gente tem duas pessoas aí, um casal de 22 anos, de Ponta Grossa, interior do Paraná, que se colocam como os fundadores do Sleeping Giant Brasil, que é o Leonardo de Carvalho Leal e a Maíra Stelli. Eles moram com os pais, eles são estudantes de direito do sétimo período de uma faculdade estadual. Ali na cidade onde eles vivem, eles hoje têm as suas contas pagas com auxílio emergencial. Dizem que não há ninguém por trás desse perfil deles, que eles não recebem nada por esse trabalho e que contam apenas com a assessoria jurídica de comunicação prestada de forma gratuita através do Rede Liberdade, que é um grupo de advogados e jornalistas que atua em casos de violação de direitos de liberdade de expressão. Bom, eles revelaram ali a identidade deles porque tinha um processo movido pelo Jornal da Cidade, que é um desses sites que foi desmonetizado pela ação do Sleeping Giants, que pediu na justiça para romper com o anonimato dos administradores desse perfil. Então, eles já estavam percebendo aí a iminência de que eles fossem ser revelados, então decidiram vir a público aí. E contam que eles leram uma matéria que contava sobre a ação do Sleeping Giants original, que é lá dos Estados Unidos, que através aí do apontamento das empresas, desmonetizou um site de extrema-direita do Steve Bannon, que era o chefe de campanha do Donald Trump em 2016. E aí, em maio, eles resolveram abrir o Sleeping Giants Brasil. Abriram. Bateram 20 mil seguidores, foram oficializados pelo representante fundador ali, né, o americano, o criador do perfil, o Matt Rivets. E aí eles contam que não trocaram muito com esse fundador, né, que falaram um pouco com ele. E o que ele recomendou é que eles tentassem manter o anonimato e que nunca falassem sobre política. Então tem até uma aspas aqui dos fundadores do Sleeping Giants Brasil. O Sleeping não é um movimento de política, é um movimento de consumidores. Esse é um dos nossos valores. Eles calculam ter retirado aí 3 sites de notícia e 2 canais do YouTube, o equivalente a 1,5 milhão de reais, desmonetizando esses sites. 700 empresas já seguiram os alertas emitidos por eles nas redes sociais. Eles têm 410 mil seguidores no Twitter como eu falei para vocês, 170 mil no Instagram. Aí, sobre a decisão dos alvos, como é que eles escolhem para onde eles vão apontar ali? Então, eles dizem que procuram o histórico de notícias desmentidas, que fazem uma pesquisa aprofundada com o número de processos judiciais, número de notícias desmentidas pela grande empresa. E frisam o seguinte, abre aspas, vale dizer que a gente não está aqui para cancelar. O Sleeping Giant não promove a cultura do cancelamento. O Sleeping Giant não promove a censura. Estamos aqui para alertar a empresa. A decisão de manter um anúncio ou retirar e de banir um usuário por violação dos termos de uso ou não banir, pertence à empresa. Nós só avisamos. E aí a gente tem o Jornal da Cidade, a Conexão Política, Brasil Sem Medo, o canal do Olavo de Carvalho, né, no YouTube, do Grupo Paramilitar 300 do Brasil, da Sarah Winter, todos aí, digamos, do espectro da direita. Então, eles também responderam a respeito disso, porque, coincidentemente, os perfis são sempre de direita. Eles disseram, a gente não olha se o site é de esquerda ou de direita. Infelizmente, sabemos que o discurso de ódio está presente em todos os espectros políticos. O que acontece é que, nesse momento, não dá para negar que a extrema-direita tem um alcance de desinformação muito maior que o da esquerda. Mas as fake news estão sim presentes em site de esquerda. E aí eles também citaram o caso daquele vídeo misógino do Porta dos Fundos, que a gente até trouxe aqui para o Morning Show como algo que eles sinalizaram e que depois o Porta dos Fundos acabou tirando do ar. Aí sobre o Olavo de Carvalho, eles dizem assim, ó, Sleeping não quer calar ninguém. Somos completamente a favor da liberdade de expressão. Inclusive usamos ela para alertar as empresas. O Olavo tem todo o direito de falar e de ter seu espaço para suas ideias. O Sleeping só alerta as empresas e elas decidem se querem tirar o anúncio daquele conteúdo ou não. O Ivan Finotti, que foi quem conduziu a entrevista e essa reportagem, perguntou o seguinte, ó, elogiar a ditadura militar é discurso de ódio ou liberdade de expressão? Aí, numa tentativa de estabelecer o que seria o discurso de ódio, o que eles considerariam discurso de ódio. E aí eles disseram assim, ó, elogiar a ditadura militar é opinião, mas dizer que ela não existiu é fake news. Se tiver um site promovendo a ditadura militar, nós vamos atuar. E aí eles citam um exemplo do grupo da Sarah Winter, né, que fez um crowdfunding para levantar R$80 mil, e aí eles foram lá, alertaram a empresa de crowdfunding que o que a Sarah fazia estava em desacordo com os termos de uso da empresa de crowdfunding, que não admitia discurso de ódio, por exemplo, e a empresa acabou cancelando a campanha e não repassou o dinheiro. Eles também falaram sobre ameaças que têm sofrido. A Estelle diz o seguinte, ó, já vimos pessoas oferecendo dinheiro pela nossa cabeça. As pessoas escrevem nos nossos perfis, se matem. Até esse momento, nenhuma ameaça foi levada à polícia, mas a partir dessa saída de anonimato, a gente pretende, sim, responsabilizar todo mundo que ameaçou.
Muito bem, Paulinha Carvalho deu uma belíssima resumida para nós de toda essa história.
É porque é longa a entrevista,
envolvendo,
viu? Até recomendo, sim, se você tem, sim, mais curiosidade.
Entrevista ontem da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, né, Paulinha? Isso mesmo.
Sim, isso
muito
mesmo.
Muito bem. Jodrilis, eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu preciso que vocês respondam em uma palavra. Uma palavra, ok? Uma só. Sleeping Giants, você gosta ou não gosta? Adrilles?
Detesto.
Joel?
Tenho ressalvas.
Duas!
Olha, aguentem aí que daqui a pouquinho esses dois vão comentar. Eu, Vini e a Paulinha, a gente vai falar bastante sobre esse caso do Sleeping Giants. Aguenta aí, a gente vai para um rápido intervalo comercial. O Joel não sabe, é uma palavra só, ele usa duas. Mas... Estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. São 10 horas e 47 minutos. Você que está aí no rádio, você que está aí no YouTube, você que está aí na Panflix. Nós estamos aqui discutindo, estávamos, né, antes do intervalo comercial, discutindo a respeito dessa revelação de quem são os responsáveis pelos Sleeping Giants. Paulinha Carvalho, se você puder falar tudo aquilo que você falou novamente em um minuto, eu te agradeço.
Gente, basicamente é um casal de 22 anos, estudantes de direito, que são aí os administradores dessa conta, que aponta para marcas que os comerciais delas estão rodando em sites que eles consideram ali que tem fake news, discurso de ódio e tal. Eles falaram um pouco mais sobre como eles escolhem esses alvos, qual é a proposta do Sleeping Giants, explicaram que eles não são da cultura do cancelamento, que eles não são da censura, que eles apenas apontam para as empresas para que elas decidam se elas querem ou não dar dinheiro para esse site ou para esse canal do YouTube.
Muito bem. Adrilly Jorge, por que você detesta o Sleeping Giants?
Porque é um movimento de canceladores, um movimento orquestrado internacional que persegue pessoas, que coíbe a liberdade de expressão, simplesmente indo atacando a sua fonte de renda, sua fonte de sustento, o dinheiro. Querem calar pela fome, pela falta de possibilidade de ganhar dinheiro. Tem que fazer uma contextualização. A esquerda sempre, né, Paulo? Dominou a mídia e a inteligência, não só no Brasil, como no resto do mundo, sobretudo nas últimas décadas. As redes sociais possibilitaram dar voz a vozes conservadoras, mais liberais, mais à direita no espectro político e ideológico. E há agora uma reação não só da parte da mídia, mas uma reação da parte das próprias redes sociais, que muitas vezes censuram completamente arbitrariamente, censuraram Trump quando ele falou em relação que crianças não transmitem coronavírus quase nunca, o que é uma verdade, censuraram o Bolsonaro, censuram qualquer e toda pessoa que fale sobre aborto de uma maneira mais incisiva, ou sobre geopolítica, políticas sanitárias da OMS que deram errado, uma série de coisas, né? E são exatamente ou colocadas como destaque de censura ou são peremptoriamente destruídas e limadas. O Sleeping Giants vai além. É um movimento, como eu disse, orquestrado internacionalmente, que vai em páginas de pessoas e movimentos de direita e produz exatamente denúncias de fake news para as empresas, para que elas deixem de patrocinar essas páginas. Ou seja, e essas empresas, todo mundo sabe, que elas lucram lacrando. O movimento progressista de hoje, o movimento de esquerda de hoje, identitário de hoje, é visto como bem. E isso é exatamente incensado pela mídia, pelo judiciário e por todos os órgãos de inteligência, não só do Brasil, como mundial. A gente vê aqui no Brasil perseguição do próprio judiciário em relação a fake news de páginas conservadoras. E esse Sleeping Giants vai mais fundo. E aí você vê agora que são um casalzinho de 22 anos que dizem que não são nem de esquerda nem de direita, mas simplesmente querem a verdade dos fatos. Ora, vai lá na página dos Sleeping Giants aqui no Brasil e a internacional. Quem eles seguem? É Jean Willis, é Che Guevara, é Guilherme Boulos. É um movimento ideologizado de esquerda. E aí você tem uma série de advogados de esquerda, ativistas, protegendo esse casalzinho, e aí eles vão dar entrevista justamente numa militante de esquerda, Mônica Bergamo, a senhorita lá da Folha de São Paulo, e eventualmente fazem exatamente essa projeção de que são mártires em nome da liberdade. Provavelmente vão ser candidatos a alguma coisa, provavelmente vão ser ditos como, olha só, é um simples casal que não tem exatamente o apoio absolutamente orquestrado de toda uma mídia, de todo um judiciário, de todos uma série de movimentos orquestrados, de uma série de ONGs de esquerda que fazem deliberadamente isso para calar vozes conservadoras, vozes liberais, vozes mais à direita. A gente vive, eu volto a insistir, uma guerra cultural. Uma guerra cultural é salutar desde que ela não seja assimétrica. O domínio da inteligência esquerdista, predicada por Antônio Gramsci, não é teoria da conspiração. Ele é real. Você veja os filmes da Netflix, todos eles predicam um único princípio identitário, progressista, anti-aborto, para o mundo. E a voz conservadora é tolhida, é perseguida. Estou dizendo que não há fake news nas vozes conservadoras? Lógico que há. Mas cadê a perseguição às fake news de esquerda? Patrícia Campos Mello foi condenada recentemente por fake news contra o Luciano Avan. O Intercept foi condenado pela justiça em relação a fake news falando de estupro culposo. Há uma série de páginas escritas que praticam fake news e não sofrem perseguição, nem do judiciário, nem da mídia e muito menos do Sleeping Giants, né? Por que será?
Enfim. Joel, antes do intervalo... Calma aí, bateu na câmera, tá tudo bem? Tudo certo?
Tudo certo. Tá bom. Fiquei abalado aqui.
Ah, calma, eu vi que você...
A verdade dói, a verdade impacta.
Tá tudo bem. Você não está envolvido nisso, graças a Deus, eu acho, pelo menos. O Joel, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes do intervalo comercial...
Eu não sei, não.
Antes do intervalo comercial, você disse que tem ressalvas em relação ao Sleeping Giants. Quais são elas?
Sabe o que eu não entendo, Paulo? Eu não entendo como uma pessoa como o Adrilles pode ser tão contrário assim ao Sleeping Giants. O Adrilles, que é um entusiasta das redes sociais, das pessoas botando sua informação, mobilizando umas às outras, a mobilização conservadora, os extremas direitos. Quem são as pessoas que o Adrilles incensa e aplaude nisso? Orlando Santos, esse site, Cidade Online, as redes sociais de direita.
Peraí, calma, deixa eu deixar você falar, calma. Vai
dar tudo certo, Adrilles. O Sleeping Giants é uma mobilização de redes sociais, típica das redes sociais e da cultura de linchamento, de ódio, de histeria que a gente vive nas redes sociais. Eles prestam um serviço que eu até acho útil, eu até acho meritório em certo sentido. Olha, você sabia que a sua empresa está financiando um site como esse aqui, ó? Eu vou pegar no site Cidade Online, ó. Olha que jornalismo de qualidade que eles fazem. Olha a manchete, hein? Calil, o ditador de BH, derruba decisão judicial. Esse é o nível do, entre aspas, jornalismo feito pelo Cidade Online aí. Ou seja, chamando um prefeito de o ditador de BH. Enfim, você avisa a empresa, olha, empresa, você está financiando esse tipo de coisa. Você gosta disso? Ou você, por que você não bota esse site na sua lista de sites que não vão receber a sua publicidade? Se você discorda disso, as empresas seguem. Então, em suma, ele está fornecendo, fazendo um serviço de informação às empresas, mas que sim, tem o seu perigo. O boicote, ele é uma ferramenta legítima, mas ele é uma ferramenta, assim como toda arma, que pode ser usado de formas exageradas e ilegítimas. E pode sim colocar em risco a liberdade de expressão, dependendo do caso. Então não é para a gente aplaudir, achar maravilhoso tudo que Sleeping Giants ou outros fizerem e tirarem financiamento, não sei o quê. Inegavelmente, muitos dos sites que perderam financiamento aí, de fato, não mereciam financiamento nenhum. A gente tem que sempre ficar atento, tem que observar o que acontece, mas dizer, olha, que bom, uma rede de extrema direita, que muitas vezes veicula redes de usuários, de blogueiros, de sites, que muitas vezes veiculam fake news. Eu lembro, por exemplo, a fake news do Pavão Misterioso. E eu tenho medo até de perguntar aqui para o Adrilles se ele entrou nessa onda de divulgar esse tal Pavão Misterioso, que divulgou mentiras lá atrás ou não. E que o Alan dos Santos, inclusive, ele disse recentemente que o Sleeping Giants estaria sediado ou estaria ligado a uma cidade em Pernambuco, Carpina, no Pernambuco. Não sei de onde ele tirou essa informação. Como a maior parte das informações que ele traz são falsas, acho que essa também era apenas uma informação falsa. Agora, existe desinformação, existe fake news, existe uma mobilização de milícias digitais da extrema-direita e que estão, assim, babando de raiva porque dois advogados jovens, um casal, com uma simples conta de Twitter, conseguiu tirar, apenas usando a informação, tirar o financiamento deles por meio de boicotes.
Okay.
Agora, quer dizer que a gente precisa aplaudir, achar que Sleeping Giants realmente é um salvador e está sempre do lado da liberdade de expressão, seja o que for, não. Tem um evidente viés mais à direita, eu não vejo eles fazendo isso com sites mais à esquerda, embora eu admito também, a extrema-direita hoje em dia está muito mais forte nas redes sociais do que a extrema-esquerda. É, mas eles são mais enviesados para a direita, eles podem ter uma série de pontos cegos, eles podem querer levar longe demais também. Por exemplo, quando uma plataforma de pagamentos negou lá o Olavo de Carvalho, eu não lembro se era bem isso, nesse ponto eu já acho demais, assim, sabe? Você negar o meio de pagamento, ele não vai estar recebendo ali. Acho que você pode ir longe demais nisso. Agora, que prestam um serviço, que estão fazendo o pessoal comer o chapéu de raiva, então.
Vocês falam pra cacete. Ô, Joel, vamos lá. Um minuto pra cada um, vai.
Não é só uma questão de fazer as pessoas passarem raiva, é questão de fazer as pessoas passarem fome, tirar o dinheiro, o sustento da pessoa. Aí ela vai se calar. Isso é uma censura econômica. Ela persegue. E persegue exatamente por uma livre expressão. A livre expressão, ela pode sobrar. Você citou o Calil como ditador? Eu acho ele ditador. Eu acho que uma pessoa que fala que vai fechar, que vai prender, que não vai fazer notificação, que prende bombonier, dono de bombonier, falando assim que... Como é que é? Em pandemia, a pessoa tem que comer arroz com feijão, não tem que comer bombom, não. Isso é um ato de um ditador. Agora, é engraçado, né? A Folha de São Paulo, recentemente, publicou e veiculou a entrevista com o Jones Manuel, ele fazendo elogios francos ao Stalin, que matou 30 milhões de pessoas, falando que o genocídio é necessário para o movimento revolucionário. Se isso não é discurso de ódio, eu não sei. Okay. Agora, eu acho que ele tem direito a esse tipo de opinião, entendeu? Você não pode cercear um tipo de figura de linguagem, ainda que seja asquerosa, em nome de um crime. E volto a dizer, o Sleeping Giant só persegue pessoas de direita. Entendeu? Okay. Quando Joel, Guilherme Boulos elogia Joel, o governo da Venezuela Joel, como democracia, ninguém vai lá Adriles, cutucar o Guilherme Boulos. Adriles, o Olavo, sim. Minuto, a direita, vamos sim. Era o Bolsonaro, sim.
Ok, Joel, vamos lá, um minuto. Vamos lá. Vai.
Bom, primeiro, Adriles, se você não vê problema num site que se diz um jornal usar na sua chamada para uma notícia a descrição de ditador para um prefeito eleito democraticamente, eu acho que é um problema em básico no entendimento do que é jornalismo.
É uma postura especial.
Calma.
De um jornal, isso é muito diferente. Isso é muito diferente de um jornal como a Folha. Tem entrevista com cara de esquerda, tem entrevista também com cara de direita, basta procurar ali. Tem articulista dando sua opinião, tem colunistas com várias opiniões, tudo isso é diferente. Agora eu tenho uma resposta simples para você. Se o cara tem um site de fake news, um site de discurso extremista, discurso de ódio de extrema direita, e as empresas param de financiar ele, param de querer ter publicidade nele, ele perde sua fonte de renda e se fala, como é que o sujeito vai comer? Como é que ele vai comer agora? Ele perdeu o seu sustento? Meu amigo, se você é dono de um site desses, vá procurar um trabalho honesto.
Okay,
vá desempenhar uma função honesta na sociedade, você vai ter seu sustento. Okay. Não fique vendendo honesto. Fake news.
Peraí, peraí, peraí. Chega vocês dois. Eu quero, honesto, eu quero ouvir a Paula agora. Peraí.
Você não acha que opinião é fake news, que é contrária à sua.
Falaram, eu quero ouvir a Paula. Pô, fala, Paulinha.
Eu acho que eles agem num ponto que é o contrato que a pessoa tem, por exemplo, com uma plataforma de crowdfunding e tal, é nesse ponto que eles pegam, né? E exatamente também na mídia programática, que a marca investe o dinheiro, ela não sabe para onde vai, né? E aí eles pegaram esse ponto cego, que já é uma reclamação das marcas, porque muitas marcas ficam insatisfeitas, às vezes pesquisando na internet e vendo onde é que estão aparecendo seus anúncios, e eles estão agindo nisso. Nisso eu acho eles muito inteligentes. A ideia inicial do cara é muito boa, é muito boa. Pega uma falha, um contrato que ninguém lê, né? A gente não lê nada, a gente entra no Facebook e acha que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente quer fazer uma campanha de levantamento de fundos, mas não lê os termos de acordo. Eles pegam esses termos, eles pegam tudo isso e transformam aí em alertas. Agora, eu acho muito complicado você ser juiz das coisas, né?
É
uma posição bastante complicada, principalmente para um casal de 22 anos.
Não são eles.
Então é óbvio que vão ter inúmeros problemas
e
aí.
A gente tem
não pode considerar não que eles são eles. A régua é um da internet, né? Ninguém é muito complicado com essa Bolinha. Posição.
Só um imbecil.
Adriles, você tem informações exclusivas aí, Adriles?
Só um imbecil completo e um cego completo para achar que um casalzinho de 22 anos que é sustentado por Corona Voucher vai ser o grande articulador do Sleeping Giants no Brasil.
Quem
você
é?
Não acredita?
A Paula. Quem é, Adriles?
Pode
quem
ser Adriles? Um milhão de pessoas. Querido, quem é? A Adriles? Mídia inteira Adriles? É progressista. As Adriles. Empresas,
mas
elas se
é?
Coadunam Adriles? A um tipo de política é? Cultural, sócio-cultural, Adriles? Progressista e identitária.
Turma.
Ou seja,
será
lucra
que
é quem é sócio-progressista.
Turma.
Pode ser milhões. Milhões de pessoas. Agora, que dizer será? Que é um casalzinho
Adriles.
De 20 anos que
Adriles.
Usa Uber, pelo
Adriles.
Amor de Deus.
Oi? Eu entendi o seu ponto perfeitamente. Acho que já está encerrada essa discussão. Só queria fazer uma única observação. Meu único ponto em relação aos Sleeping Giants é eles dizerem que eles são imparciais.
Não tem
esse
nenhuma imparcialidade.
Aí não dá. Se você abrir, os caras
a
só perseguem
é só de
site
direita.
De direito o tempo inteiro.
Pelo amor de Deus.
Então é o que a Paulinha falou. É difícil ser juiz a partir do momento em que você...
Quando você é militante, é fácil.
Exato.
Quando você é militante, é fácil.
Mas,
aí você fala, a verdade do outro
daqui,
é fake news. A minha é verdadeira.
Daqui, nos próximos dias, Adriles Jorge trará aqui no Morning Show a identidade... oficial
real.
De Sleeping Giants. Topa, real. Adriles?
O Jones Manuel não faz discurso de ódio. Vou trazer.
Vamos pra cima.
Toda a mídia tupiniquim. Toda.
Antes que o Adriles tenha um infarto, a gente vai pra um direito. Rápido intervalo comercial e na real. Volta tem mais Morning Show.
Jovem Pan Morning Show.
Volta aqui com o Morning Show na programação da Pan, são 11 horas e 9 minutos e olha, em ritmo de festa, o Morning vai falar agora dos 90 anos de um dos homens mais importantes, se não o mais importante da televisão brasileira. Paulinha, como foi que o Silvio Santos passou essa data tão especial, hein?
De uma forma maravilhosa e de pijama. Ele e a família toda.
Nossa.
Olha que maravilhosa as imagens da comemoração. Desse sábado à noite, 90 anos de Silvio Santos, estavam todas as filhas de todos os números, porque o Silvio Santos que começou com essa história de numerar os filhos, não se esqueçam disso, tá? Não foi o presidente, não. Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca, Renata, Iris também estava lá, todo mundo de pijama. E aí, Silvio mostra que é mesmo um homem de negócios, porque você sabe que esses pijamas eram todos de uma marca nova lançada pelo neto, Thiago Abravanel. Então, todos aproveitaram aí para fazer esse merchan. Tinha mais gente em videoconferência, tem até um momento vídeo aqui, publicado no perfil do Instagram da Patrícia, se a gente quiser curtir, é, musicado por Thiago York. Vamos conferir as imagens. Temos aí?
Temos imagens.
O vídeo?
Por enquanto não, Paulinho, mas segue o barco.
Mas é emocionante você ver que todo mundo tá ali cantando parabéns, um bolo que quase parece uma fogueira de tanto fogo que saía dele, virou até a piada no grupo da família. E você sabe que em razão desse aniversário de 90 anos do Silvio, olha aí, ó.
Quer temos dar um o vídeo, vídeo, temos o vídeo, temos.
Vamos
pode
ver,
soltar.
Olha aí, o pessoal na videoconferência. Todo mundo de pijama igual.
Nossa. Maravilhoso.
Vai gostar de volta em dor.
90 anos, né, gente? Olha lá o bolo, que beleza. Silvio animado.
Do chão não vai passar.
Tá aí, então, as imagens do aniversário de 90 anos do Silvio Santos. Em razão desse aniversário, a coluna Splash do UOL conversou com o Boni. Boni, o responsável por o quê? Pelo padrão Globo de qualidade, um grande especialista da televisão, que já quase trabalhou com o Silvio Santos, mas foi muito rápido, assim, tipo, teve um contrato que daí no mesmo dia os dois rasgaram, porque o Silvio, como vocês sabem, é muito protetor ali, ele tem muitas ideias dele, as coisas que ele quer, e ele mesmo pensou que talvez não fosse dar certo deixar o Boni colocar as mãos ali no SBT, mas o Boni falou sobre o que ele entende a respeito do Silvio Santos, que ele vê que o Silvio vê o SBT como um complexo de vendas e Silvio, dono, como maior cliente, maior astro da própria emissora. E aí ele fez uma crítica: Silvio deveria ter estruturado uma empresa profissional, mesmo que o alvo dele não fosse a TV Globo, e completou dizendo assim, ó, que ele trouxesse uma contribuição para a TV brasileira, mas que, na verdade, ele não deu nenhuma. Nunca teve coragem de fazer um grande jornalismo. Fez porque era obrigado. Ele fez de tudo um pouco. Não fez nada que fosse importante para a história da TV brasileira, a não ser ele mesmo. E depois também ele falou a respeito das críticas que sempre surgem a respeito de falas do Silvio em relação a machismo, racismo. Ele disse o seguinte, o Boni, ó, ele se acha acima do bem e do mal, é evidente que com a consciência que as pessoas têm hoje não cabe mais tais comentários, não se pode mais brincar com essas coisas. Acho que ele pensa que vem como brincadeira, mas não tem mais piada racista, homofóbica, isso acabou. Tá aí, hein? Um pouco de polêmica nessa festa, nesse ritmo de festa.
Ô, Joel, bem legal esse parabéns do Boni pro Silvio Santos, né?
Primeiro, deixa eu registrar aqui que eu fui uma criança que cresceu assistindo SBT e não Globo. Então, eu sabia de cor todos os programas do SBT, acompanhava o Silvio Santos. Eu até uma época achava que ele e o Gugu eram a mesma pessoa.
Mas por que você virou
só depois que eu vi, como é que ele muda de um programa pro outro? Mas enfim, parabéns ao Silvio Santos. E pois é, críticas aí, eu não vejo tanto problema com as falas, com as coisas das piadinhas, especialmente se é uma pessoa mais velha, também cresceu em outra geração, claro, sempre dá para melhorar, mas para mim uma piadinha, uma coisa, não é uma coisa tão grave assim também, não merece o grau de alarde, o grau de celeuma, o grau de indignação que muitas pessoas ficam quando vem uma frase incorreta ou que carregue um pouco, se não for uma frase visando o ódio, né? E em geral não é, no caso do Silvio nunca é, é só uma piada sem mais consequências. Então não vejo tanto problema nisso. Mas olha, reconheço, nessa rivalidade entre SBT e Globo, no nível de profissionalismo, especialmente no que diz respeito ao jornalismo, o SBT ficou muito para trás, né? Acho inegável isso. A Globo acabou estabelecendo um padrão ali, inclusive para o seu jornalismo, que outras correm atrás, outras emissoras de TV correm atrás para se equiparar das, dessas abertas aí. Nenhuma delas, na minha opinião, chegou perto.
E aí, Adrilles, o que você acha dessa fala do Boni? É deselegante?
Muito, muito deselegante e, em alguma medida, invejosa. É evidente, aí eu concordo com o Joel, que o padrão de excelência, de profissionalismo da Globo, foi, tá? Foi, não é mais. Foi exatamente o epítome de um tipo de tecnologia, de jornalismo, de entretenimento. A Globo é uma das maiores TVs do mundo até hoje, continua sendo. E é exatamente a tradução máxima da eficiência do profissionalismo na televisão, com entretenimento, jornalismo, com informação, com formação intelectual. Ainda, hoje, o problema é que ela tem um problema de opinião única em torno de determinadas ações, inclusive daquilo que o Silvio Santos foi o paradigma da quebra. O Silvio Santos, a contribuição dele, não só como personagem, mas para a televisão brasileira, foi exatamente aquilo que se criticava a Globo, a assepsia. A quebra da assepsia e da formalidade da Rede Globo. A alegria, a espontaneidade, uma certa vulgaridade, um certo humor popularesco. Ou seja, a questão do vendedor, mas é um vendedor eficiente que dá, que oferece, que vende aquilo que o público quer, aquilo em que o público se espelha. Tudo bem, ele poderia ter uma característica mais didática, de ensinar o povo a querer algo maior. Mas o Silvio é exatamente isso, um grande camelô. Um camelô de carisma, de humor, de espontaneidade, de uma coisa absolutamente alegre. E hoje ele segue sendo um personagem contra essa assepsia do politicamente correto, que é extremamente hipócrita para além do engessamento global. É essa a contribuição do Silvio Santos como personagem, inclusive para o jornalismo. O jornalismo da Globo era sempre não opinativo, distanciado dos fatos, em que a opinião era só da família Marinho, de cima para baixo. Silvio Santos colocou um Boris Casoy, Silvio Santos colocou, com todas as críticas e ressalvas que eu faço, um Aqui Agora, um jornalismo mais popular, um programa de palco mais popular, mais menos engessado, menos estereotipado e menos pasteurizado. O Silvio Santos é a quebra do paradigma do gesso da Globo. O Silvio Santos é a tradução máxima das bases C, D e E daquilo que a população quer em termos de alegria, humor e diversão.
Muito bem, tô dando uma olhada aqui na nossa hashtag Ritmo de Festa, tô bem pra caramba. O Dani Ângelo Silva escreveu assim: o Silvão com 90 parece mais novo que o Paulo Matias com 30. Tô bem pra cacete. Tô super bem. Gente, vamos lá. Pessoal, 2020 não tá pra brincadeira, né? Hoje pela manhã, gente, o Google, o YouTube e o Gmail ficaram fora do ar. É isso. Tranquilo, né? Super suave. E pra explicar o que aconteceu, nós convocamos aqui Carlos Aros, mais conhecido como Arinhos. Aros, qual foi o motivo da pane?
Fala, Paulo. Bom dia pra você, pra todo mundo. Olha, eu não concordo com esse internauta, tá? Antes de qualquer coisa,
A gente precisa... Tá perto da verdade.
Vamos deixar as coisas justas aqui. Não tá assim também,
obrigado,
vai.
Muito obrigado.
Tá perto.
Não, tá quase lá, mas não ultrapassou ainda. Vamos continuar firme nesse propósito. Olha só, gente. Dia difícil hoje, hein? Google, com vários serviços fora do ar, você citou alguns deles, mas a lista é bem extensa, Paulo, porque a gente teve falhas no sistema de gerenciamento do Nest, que são aquelas caixinhas que administram, não só caixinhas, né, mas os dispositivos que administram caixas inteligentes. Quem usa o Google Drive, né, Paulinha, perdeu uma manhã inteira tentando recuperar os documentos. Teve dificuldade para quem usa o Classroom, que é a plataforma de educação online do Google, amplamente utilizada nesse ano por causa da pandemia. Teve problemas no armazenamento, no gerenciamento de publicidade online, ou seja, foi uma falha severa nos sistemas do Google como um todo. Aparecia na tela ali, para quem tentava acessar um serviço ou outro, o erro 500. E o que vem a ser o erro 500, Paulo Matias? É um erro servidor. Quando você tenta acessar um serviço, o servidor tem algum tipo de comunicação interrompida e aí ele não devolve para você a informação que você solicitou. Por isso que teve gente que abriu o Drive e estava tudo apagado, não tinha arquivo nenhum lá dentro. Ou tentou abrir algum outro serviço e a página sequer abria e aparecia aquela página de erro, né, em manutenção ali do Google. Agora, o mais surpreendente é, diante de uma situação grave como essa, uma falha tão abrangente como essa, não houve ainda uma manifestação oficial, vamos dizer assim, do Google, tentando explicar o que aconteceu, dando conta do que ocorreu. Raramente, é importante lembrar, as empresas dão satisfação, prestam qualquer tipo de satisfação sobre esses ocorridos. Dizem apenas que já trabalham ou já trabalharam para corrigir o problema. Isso é grave. A gente percebeu numa situação como essa de hoje que estamos reféns dessas plataformas. A gente percebe isso sempre, mas é que nesse caso específico do Google, como são muitos serviços, cada um deles é focado em atender a uma necessidade específica do usuário, a gente começa a ficar feito um polvo, né? O Google tem um tentáculo em cada fase ali da nossa vida. Então, desde as fotos do final de semana para quem usa o Google Fotos, até os arquivos e as planilhas de trabalho para quem está lá no Drive, a comunicação para quem usa o e-mail, o YouTube e por aí vai. Quem trabalha usa a publicidade dos anúncios online do Google para poder vender os seus produtos e serviços também se sente afetado. Ou seja, é um alcance muito grande, um processo muito grande. E o mais curioso de tudo, o internauta mandou para mim hoje cedo, é que quando você perguntava se o Google estava com alguma falha, o Google está fora do ar, você fazia essa pergunta para quem, Paulo Matias? Para o próprio Google. E o Google respondia, não. Então esse é o estado de coisas que nós vivemos.
Sleeping Giant tem que acusar de fake news.
Esse é o nosso estado de coisas. As pessoas querem saber o que está acontecendo. Perguntam para quem? Para o oráculo que está mais à frente.
Que mente!
Que é o próprio Google. Que mente nesse caso. O próprio buscador, a hora que você perguntava lá mais cedo, Google is down, ele respondia embaixo, no. Então, é óbvio, o buscador continuou no ar, muito mas os outros serviços todos afetados. E ainda não sabemos o porquê. E isso é muito sério, a gente precisa entender o que aconteceu, porque tem pessoas que dependem, não só para o entretenimento e etc., mas há uma dependência, uma relação profissional. Empresas que usam serviços do Google vinculados à sua operação ficaram paradas. As pessoas que usam no dia a dia também tiveram uma série de problemas. E a manutenção, claro, dos arquivos. A Paulinha mesmo de manhã mandou mensagem para mim, o que aconteceu? Meu drive está vazio. Eu disse, bom, vamos todos rezar juntos e daqui a algumas horas tudo volta, os arquivos voltam ao lugar.
Muito bem, Adril e Jorge, desse jeito o Sleeping Giants retira os anúncios.
Tira do Google. Google.
É certeza.
Retira o Google, fake news. Mas assim, é de direita ou de esquerda o Google? Não sei.
O Google é de uma dimensão própria.
Carlos Aros, obrigado, viu, querido? Obrigado pelas suas informações.
Até mais,
aqui
gente.
É super importante para o nosso ouvinte e espectador saber o que está acontecendo nessas plataformas que fazem a nossa vida, né? Valeu, Aros.
Até mais.
Pessoal, a quarentena nesse ano de 2020 tem sido um grande problema para os solteirões de plantão como Adrilho e Jorge. Mas estar sozinho é realmente um empecilho para o prazer? Bem, os nossos especialistas no assunto, Adrilho e Joel, já vão responder isso pra gente. Mas antes, a Paulinha vai contar como é que a atriz Bruna Marquezine tá se virando nesse período.
Vamos lá, porque a Bruna deu uma entrevista para a revista Ela, do Jornal Globo, e falou sobre isso, né? Estar solteira em meio à pandemia. E aí, ela disse o seguinte, ó. Sigam comigo. Sexo é a maior troca de energia entre seres humanos. Não transo só pelo prazer. Se for por isso, tem outras maneiras de se satisfazer sozinha. Não consigo banalizar. E aí, ela falou... Gente, estamos em 2020. Ninguém tem vibrador?
Oh. Opa!
Hein?
Eu tenho.
Pessoalzinho.
Não, eu não tenho.
Eu tenho, não. Paulo.
Eu não tenho. Eu também não tenho. Eu não tenho.
Vocês estão aí, né? Vocês não estão nesse time nosso, meu, da Bruna, Fernanda Paes Leme e tantas mulheres que ousam falar a respeito de vibrador aí em suas entrevistas. Legal. E colocar isso como uma fonte inesgotável de prazer.
Muito é esgotável.
Adrilho e Jorge, você tem 1 minuto e meio para falar tudo aquilo que você sente, porque eu sei que esse é um assunto que mexe com você, eu já percebi.
Só 1 minuto e meio?
Então, por favor, mas é 1 minuto e meio, vai lá.
Eu tenho uma teoria. A Bruna, nessa mesma entrevista, diz que toda mulher tem que ser feminista. Exatamente porque ela confunde feminismo com humanismo e liberalismo. Isso de igualdade, de condições para homens e mulheres, são essas duas coisas. O feminismo hoje, ele castra o homem. Ele coloca o homem como estuprador coletivo. Ele reduz o homem ao simples objeto de visceração sexual ou coisa do tipo. Por isso, a Bruna quer, eventualmente, talvez, substituir todos os homens por acessórios. Mas toda mulher... em que pese o fato de ser um acessório legal, bacana, contra a repressão sexual às mulheres lá no passado, ela não tem que ter um vibrador. Toda mulher tem que ter um macho provedor viril como Adrilho e Jorge. Sabe por quê? Jesus. Vibrador, virou ele mexer. Não te sustenta. É mentira, Paulinha. Vibrador Jesus, não sustenta o seu prazer. Quando a gente transa com alguém, a gente troca hormônios e fluidos e astrais, a gente gente solta um hormônio chamado oxitocina. E quando você se masturba, a oxitocina não sai. Então você quer se masturbar mais e mais e mais. Aí você virou um punheteiro ou uma usuária compulsiva de vibrador. Então o problema da Bruna Marquezine é excesso de feminismo. Se ela se abrir ao liberalismo humanitário e abraçar todos os homens e conhecer o macho provedor viril, sensual e sensível como a Adriana e Jorge, ela nunca mais vai precisar de um vibrador.
Joel, por favor, faça seus comentários.
Mas Adriles, é justamente para não ter que sair com qualquer Adriles que ela fez recurso aí ao apetrecho, ao vibrador dela. É o que ela disse.
Nossa.
Ela namorou com o Neymar, ela vem falar de Adriles Jorge,
é o que ela
pelo
disse.
Amor de Deus.
Olha que o Neymar era uma coisa visceral ali, né? Pelo pouco que a gente sabe. Ali,
ela falou que nem se relaciona com essa pessoa.
É violento. Mas enfim, ela disse que justamente porque ela não gosta de se relacionar com qualquer um, ela se relaciona com poucos. Agora, um dado que poucos homens sabem, a mulher, mesmo quando ela tem um parceiro, ela pode usar o vibrador, né? Uma coisa não exclui a outra aí na vida sexual feminina. E dá uma certa pena, né? Uma pena existencial, cósmica, já puxa, a Bruna Marquezine sozinha. Mas mesmo assim, acho que cada um busca a sua felicidade da maneira e o seu prazer da maneira que mais funciona no seu momento. E não é pra transar com qualquer um também, não, né, Adri? Deixa ela encontrar
ela
alguém
especial.
Ela ficou
com o Neymar, pô. Ela, você vai falar de mim?
Ela realmente
deixa
vai ser feliz.
Fiquei
cabeça de pica-pau. Vai parar Neymar com a Adri e Jorge, rapaz?
Puta invejoso.
Era por isso que ela tá ressentida.
Para. Ressentida é você. Pelo amor de Deus.
Ressentida. Namorou com o Neymar e não conheceu o Adri. Aí tem que apelar pra vibrador, é isso.
Ressentido, meu. Deixa a menina
se divertir. O cara nem bola joga direito.
Vai, Paulo.
Cai.
Nada, achei ótimo. Achei que até ela é super conservadora no sentido de escolher os seus parceiros sexuais, né? Tem gente que é mais livre, assim, enfim. Pega mais gente por aí, com menos critério. E, enfim, o vibrador tá aí, Adrilis. É só um artifício, entendeu? Pode ter você e o vibrador, pode ter só o vibrador.
Ai,
pode não ter
Adrilis,
você
e
pode ter você,
nada.
Eu não sei. Pode ser uma grande suruba, como você gosta de colocar aqui no programa.
Eu, a Bruna e um vibrador, eu tenho medo.
Chega.
Muito bem.
Chega desse assunto.
10 horas da manhã.
Vamos lá para os nossos tweets. Um monte de gente participou hoje. Hashtag ritmo de festa, né? Segundamos. Então vamos para o cardápio de vingança, que contou o seguinte, ó. Aqui na região estamos em ritmo de festa, não por conta das festividades de fim de ano, mas sim pela chuva que cai. Desde sábado, a região sul do Brasil vem sendo castigada por uma estiagem severa que poderá ser pior do que a ocorrida no final de 2019 e início de 2020. Olha a chuva, bem-vinda aí no fim de ano. Vladimir Santos, hashtag ritmo de festa. Festa boa mesmo, é só quando chegarem as vacinas. Bastante vacina, um monte de tipo de vacina para todo mundo ficar feliz aí, ritmo de festa. E True Things tem um recado pro Boni, eu acho que é justo a gente ler aqui, não sei se deu tempo de preparar a arte, mas eu tenho certeza que o Boni quer saber aqui, ó. Caro Boni, Silvio, nunca fez história na TV? Casa dos Artistas batendo Fantástico, novelas mexicanas batendo o Jornal Nacional, seriados batendo o
bem
JH,
bolado.
Cinema
bolado.
Em Casa, no jornalismo, o famoso Aqui e Agora, melhores programas de auditório, puta inveja, hein? Fecha aqui True mesmo. Things. E eu lembraria até do programa do Serginho Groisman, que era um dos meus preferidos quando era jovem, o programa Livre.
Como é que chamava?
Que acontecia no SBT.
Aquele programa no SBT das meninas com...
Fantasia?
É isso.
Fantasia.
Pô, isso era maravilhoso. Isso era incrível.
Tutti frutti. Isso que era televisão. Ó o petinho.
Ela fazia a dancinha dela ali. Tutti frutti.
Eu assisti muito.
Eu não posso tirar.
Assisti muito Fantasia.
Muito, eu também.
Intelectual de espinha.
Você também, seu mentiroso.
Eu assisto tudo, não tem problema não.
Paulinha Carvalho, um beijo pra você, até amanhã. Sobrevivemos
até
a mais
amanhã,
uma
gente.
Loucura.
A Paulinha ficou
Vamos nessa.
Estamos... Vou mostrar os peitinhos aqui, igual
firme,
Fantasia.
Não precisa. A gente agradece em relação a isso. Joel Pinheiro da Fonseca, um abraço pra você. Siga firme, hein?
Tutti frutti.
Paulo, bem-vindo aos 30. Siga muito firme, obrigado. Também. Bruna, não ouve o papo do Adriles, não, Bruna. Seja feliz.
Troque seu vibrador por um Adriles Jorge viril e vibrante.
Tchau, Silvio.
Tchau. O Adriles já quis me derrubar logo no primeiro dia. Não sei até quanto tempo que eu vou durar, não.
Abraço, Silvio Santos.
Aqui tchau, é um abraço, até mais. Tô melhor que você, hein?
Tchau, Adrilli.
Beijo, Paulinho. Feliz apodrecimento pra você. E, Bruninha, beijinho vibrante pra você. Troque seu que vibrador energia. Por um Adrilli Jorge. É um ótimo negócio.
Tchau, gente. A semana só começou.
Mas engorda, hein? Tá muito magrinho.
Só começou. Amanhã a gente te espera. Tchau.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Já é Natal nas Lojas 100 com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas Lojas 100. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Já é Natal nas Lojas 100 com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros.
E aprovado nas lojas. Aproveite as facilidades do nosso carnezinho. E um Feliz Natal pra você.
Loja 100. Entrevistados que o Brasil quer ouvir. Bancada formada por jornalistas independentes. Apresentação de Augusto Nunes. Hoje, a partir das 9:30 da noite, direto ao ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
Na Pan, a música não...
My name is Joel Curry.
Hey, I'm Justin Timberlake.
This is SZA.
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia a todos vocês, nossos apresentadores e amigos do Morning Show. Você, telespectador e ouvinte do Morning, por favor, vamos ficar aqui? Quer coisa melhor? Entrar no meio de dois programas de sucesso? Queremos um pouquinho da audiência do Morning e um pouquinho da do Pânico. A gente quer você que tá aí do outro lado. Aliás, para isso, tudo que você quiser pode publicar nas redes sociais usando o hashtag Tonapan para contar pra gente aquilo que você quer ver aqui no programa. Programa de hoje com beijos especiais no começo, no meio e no final pra galera do Facebook que tá muito feliz com o Tonapan. Gente, um caso de amor. E também para todo mundo do chat. Quer coisa mais legal? Um dia eu faço aqui com o computador aberto e vamos comentando tudo que vocês falam. Enfim, toda segunda-feira a gente chama a Kizzy, né? Kizzy Bortolo, uma das maiores jornalistas, a jornalista do Eu Leitora da Marie Claire. And que, qual que é a história da Kizzy? As histórias são inspiradoras. E a nossa intenção era, tá um ano difícil pra caramba, tá tudo muito difícil, né? E às vezes quando a gente escuta uma história inspiradora de outra pessoa, serve pra nós, e nada melhor do que começar a semana com a história inspiradora. E pra isso, bom dia e bem-vinda, Kizzy Bortolo, minha bro.
Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Felicidade de estar aqui de novo, Lígia, minha amiga tão querida.
Mais um dia, né, gata? Kizzy, eu quero que você assista comigo o seguinte. Antes da gente entrar no nosso papo inspirador, vamos ver também, contar pra galera que tá aí ouvindo pela Jovem Pan FM, os babados que rolaram no final de semana. Então aumenta o seu volume, prepara pra dar risada e aperta o play.
É, final de semana movimentado no mundo das celebridades. Depois de todas as especulações na semana passada sobre o possível casal, Zé Felipe não teve papas na língua e, depois de algumas cervejas, confirmou que eles estão mesmo namorando. Gabi Martins e Thierry. Zé Felipe, com seu jeitinho meigo de falar, nem se deu conta da bomba que soltou.
É, eu não sou baú, vou contar mesmo.
Você vê... Olha, o Zé Felipe é danado. Quem vem cara não vê... Todo quietinho, quando chegou aqui, já chega logo com fogo.
A Thierry tá namorando a Gabi Martins, gente. Quem sabe, né? Falou pra mim. Mas falou.
Ninguém é baú.
É verdade.
Ninguém é baú pra guardar segredo, é, amigo?
Não, assim. Aí nós temos que falar, ué. Pô, fala da gente, nós vamos...